Jornal do Ativo, sua rádio, seu portal.
Notícias da Manhã, o seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Bom dia, ouvintes. Começa agora mais uma edição do Notícias da Manhã.
Eu sou Júlia Noia.
E eu sou Maria Clara Mendes.
Confira os principais destaques dessa sexta-feira, dia 24 de maio.
STM concede liberdade a militares presos por fuzilamento no Rio.
Mulher e ex-marido são esfaqueados na Barra da Tijuca.
Witzel encaminha projeto para mudar escolhas de reitores das universidades do estado.
A desigualdade de renda no Brasil bate recorde.
Consulta de vagas no Sisu do segundo semestre de 2019 já estão abertas.
Ciência cria primeiro ser 100% editado e sintético.
Seleção brasileira de futebol feminino embarca rumo ao Mundial.
Filme brasileiro concorre a prêmio no Festival de Cannes.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Agora vamos falar com o repórter Marcos André.
Quem não gostaria de exibir no Lattes uma passagem pela universidade mais prestigiada do mundo? Wilson Witzel parece ter alcançado esse objetivo, mas só parece mesmo. No currículo do governador, que foi atualizado pela última vez em 2016, é possível ver que ele teria feito um intercâmbio em Harvard. Mas só tem um pequeno detalhe nessa história. Segundo a instituição, ele nem sequer nunca pisou no campus da faculdade. De acordo com Witzel, tudo não passa de um mal-entendido. Ele disse que anos antes da campanha eleitoral, ele tinha a intenção de passar 6 meses nos Estados Unidos. E aí aconteceu um imprevisto no meio, que na verdade foi sua própria eleição. E o Witzel, no Twitter, explicou, pelo menos para seus eleitores, o que aconteceu.
Fui obrigado a modificar o meu projeto de doutorado. Não poderei estar em Harvard para fazer o aperfeiçoamento da proposta de tese e defenderei a minha tese com os recursos que tem aqui no Brasil.
Nas redes sociais, o governador aproveitou ainda para afirmar que segue fazendo sua tese de doutorado na UF, em Niterói, e classificou todo o episódio como uma notícia mentirosa para gerar turbulência por parte da grande imprensa.
O repórter Pedro Felipe.
O presidente Jair Bolsonaro teve 2 derrotas na votação da medida provisória 870 na Câmara dos Deputados. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, voltou para o Ministério da Economia. No início do ano, o presidente havia destinado o órgão para o Ministério da Justiça, sob controle de Sérgio Moro. O ex-juiz da Lava Jato via o comando da COAF como estratégico para sua política de enfrentamento à corrupção, já que o órgão atua na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. Desde que assumiu o ministério, Moro aumentou o número de profissionais vinculados ao Conselho de 20 para 35. Já a FUNAI, que Bolsonaro transferiu para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, retorna para a pasta da Justiça. Em sua conta no Twitter, Marina Silva comemorou a medida e ressaltou a responsabilidade do Ministério sobre a demarcação de terras indígenas.
Cidade. Acompanhe o dia a dia da Cidade Maravilhosa.
Mulher e ex-marido são esfaqueados na Barra da Tijuca. Confira a notícia com a repórter Juliana Dias.
Uma mulher e o seu ex-marido foram esfaqueados na noite de quarta-feira na Ilha da Gigoia, na Barra da Tijuca. A suspeita é que o atual namorado da vítima, identificado como Rafael Santiago Souza, tenha cometido o crime. Ele fugiu após cometer a agressão. Segundo os filhos da vítima, a mãe já havia sido agredida pelo namorado e vinha fazendo ameaças à família. Monique Eleodoro, de 39 anos, e Carlos Armando de Jesus, de 50, foram levados para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra, e o estado deles é estável. O caso foi registrado na 16ª DP da Barra da Tijuca.
E agora vamos com a repórter Ana Carolina sobre o STM, que concede liberdade a militares presos por fuzilamento no Rio.
Paz. Nessa quinta-feira, dia 23, o STM, Supremo Tribunal Militar, a mais alta corte da Justiça Militar, decidiu conceder a liberdade para 9 dos 12 militares que estavam presos pelo envolvimento na morte do músico Evaldo dos Santos Rosa e do catador Luciano Macedo em Guadalupe, zona norte do Rio de Janeiro, em abril. Os militares que se tornaram réus no dia 11 vão responder por homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e omissão de socorro. Segundo o delegado responsável pelo caso, tudo indica uma confusão por parte dos militares, que teriam alvejado o carro do músico com 80 tiros ao confundirem o automóvel com o de um assaltante. O STM é formado por 15 ministros, 3 integrantes da Marinha, 3 da Aeronáutica, 4 integrantes do Exército e 5 civis. 10 dos ministros votaram a favor da concessão de liberdade sem medidas cautelares, propostas por Barroso Filho, vice-presidente do tribunal.
Serviço. A sua cidade para você.
Consulta de vagas no SISU do segundo semestre de 2019 já estão abertas. Confira a notícia com a repórter Clarissa Machado.
A consulta para vagas do Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre de 2019 já pode ser feita desde ontem, 23 de maio. Para acessar as informações sobre instituições e cursos oferecidos, basta entrar no site do SISU. Candidatos que fizeram o Enem 2018 e que queiram concorrer a uma vaga em universidades públicas deverão se inscrever entre os dias 4 e 7 de junho. O processo é online e gratuito. Durante o período de inscrições, os estudantes precisarão escolher duas opções de curso, instituição e modalidade de concorrência, que pode ser ampla, concorrência ou por cota. Uma vez por dia, o SISU calcula a nota de corte para cada curso, ou seja, a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados. Durante o processo, é possível alterar as opções escolhidas e, consequentemente, as notas e classificações parciais se alteram todos os dias. A configuração que estiver selecionada às 11h59 da noite do dia 7 de junho será considerada definitiva. Lembrando que até o dia 4 será possível apenas consultar o número de vagas dos cursos e instituições. As inscrições abrirão somente no dia 4.
Meio Ambiente, sua cidade mais verde.
Barragem de Mina do Gongo apresenta risco de rompimento. Confira a reportagem com a repórter Laura.
Poucos meses após o acidente de Brumadinho, mais uma barragem sob responsabilidade da mineradora Vale S.A. apresenta risco de rompimento. Dessa vez, a mina de Gongo Seco, em Barão de Cocais, Minas Gerais. Segundo um relatório da empresa, uma deformação nas paredes da mina pode causar um rompimento da barragem de rejeitos entre os dias 19 e 25 de maio. As sirenes de alerta da região já foram acionadas duas vezes esse ano, em fevereiro e março. Os técnicos da Vale têm acompanhado a movimentação de terra, cerca de 10 centímetros por dia, e os acessos aos locais mais próximos à mina foram interditados. Moradores das áreas de maior risco já foram removidos e outros têm se mudado nos últimos dias para casas de familiares ou hotéis pagos pela empresa. A Defesa Civil preparou um plano de emergência, com carros posicionados e medidas de evacuação em caso de rompimento da barragem.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Seleção Brasileira de Futebol Feminino embarca rumo ao Mundial. Confira a notícia com a repórter Lorena Costa.
Bom dia, Júlia e Maria Clara. Bom dia, ouvintes. Bom, nós já podemos preparar a torcida porque começou a preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de Futebol Feminino da França. As meninas do Brasil, convocadas pelo técnico Vadão, iniciaram ontem os treinamentos em Algarve, em Portugal, onde irão ficar até o dia 5 de junho se preparando para o Mundial. O evento, que reunirá 24 seleções, terá duração de um mês e ocorrerá do dia 7 de junho ao dia 7 de julho. A estreia do Brasil na Copa será no dia 9 de junho, às 8 horas da manhã do horário de Brasília, contra a Jamaica em Grenoble. No grupo C, o Brasil também enfrentará a Austrália e Itália já na primeira fase. Bom, o retrospecto recente não é muito bom. São 9 derrotas consecutivas, mas o técnico Vadão está otimista. No embarque para a Europa, o professor declarou que a equipe aprendeu com esse período ruim e que vão trabalhar e definir a melhor equipe para colocar em campo as atletas que estiverem em melhores condições. A veterana Formiga, que participa de sua 7ª Copa do Mundo, reconheceu a dificuldade da competição para a seleção, mas espera um bom resultado. Vamos ouvir.
A gente sabe da dificuldade, as coisas não estão mil maravilhas. Eu acho que a gente chegando até uma semifinal é de grande conquista para o futebol feminino, sem dúvida alguma. O que não podemos fazer de maneira alguma ou colocar na cabeça que vamos voltar na primeira fase. Isso jamais.
24 anos servindo a seleção brasileira, Formiga segue firme, lutando para que o futebol feminino seja respeitado como merece. E nós ficaremos na torcida por ela e pelas meninas do Brasil. É com vocês, Júlia e Maria Clara.
Palmeiras e Globo chegam a acordo. Confira a notícia com o repórter Murilo Eli.
Bom dia, Júlia. Bom dia, Maria Clara. Então, Palmeiras e a Globo chegaram a um acordo e o time vai ter seus jogos do Brasileirão transmitidos na TV aberta e também pelo pay-per-view. Após longa negociação, que teve vários capítulos, os lados chegaram num acordo e já no próximo sábado, a equipe Alviverde terá seu jogo transmitido pelo Premier FC, visitando o Botafogo pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que é atual campeão e hoje líder do Brasileirão, teve suas exigências atendidas e assinou por 6 anos com a Globo, que em nota oficial considerou a negociação satisfatória para ambos os lados. Além das transmissões televisivas, o Alviverde também será incluído no Fantasy Game Cartola FC, um grande sucesso da emissora e que não contou com o Palmeiras nas primeiras 5 rodadas.
Agora vamos para um breve intervalo, voltamos já.
Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar. E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar. Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá. E eu sei que o piloto automático vai me levar. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer tudo que vier, eu fiz por merecer. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Fácil de falar, difícil fazer. Quase toda vez que eu vou dormir, não consigo relaxar. Até parece que meus travesseiros pesam uma tonelada. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Tudo que vier eu fiz por merecer. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Fácil de falar, difícil fazer. De existir, não queria incomodar. Um dia eu acho um jeito de aparecer e você notar. Você notar. Você notar.
Young Hov, y'all know when the flow is loco. Young B in the ROC.
Pirosa, pai, pirosa, mãe, pirosa. Filho, eu também sou da família, eu também quero pirosa.
Lonely, 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 lonely time.
Portal Adiativo, onde as ideias se propagam.
Ouvimos Piloto Automático do Super Combo.
E agora, para falar de esporte, Crise na Gávea com a repórter Milene Venske.
Na última segunda-feira, os muros da sede do Flamengo, no Leblon, amanheceram pichados pela torcida. A situação, que já não era das melhores, piorou quando Cacau Cota, diretor de relações externas, deu uma entrevista ao programa Donos da Bola, da Band. Na entrevista, Cacau ironizou o fato das frases terem sido escritas sem erros de português.
Bom, da forma que foi escrito, né? Mickey certo, Mickey tudo certinho. Tinha Mickey também?
Yeah.
Não falando? Não foi a torcida, né? Aquele político. O Flamengo ganha esse campeonato. Vou falar um lá pra não ficar brincando com a torcida. Ganha o campeonato a Taça Rio. Ganha o campeonato carioca, da forma que ganhou. É, tem jogos de. A tabela foi horrível. Foi muito difícil pra gente a tabela no começo do Campeonato Brasileiro.
Após essa declaração, diversas torcidas organizadas do Flamengo se posicionaram contra o diretor. O movimento Nação 12 publicou nas redes sociais uma montagem do Mickey em fundo rubro-negro. Na legenda, pediram respeito à torcida e a redução do preço dos ingressos. Além disso, as torcidas Urubuzada e Raça Rubro-Negra também se posicionaram contra o diretor.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
Holanda e Reino Unido dão início às eleições para o Parlamento Europeu. Bom dia, Bianca.
Bom dia. Mais de 400 milhões de eleitores em 28 países da União Europeia poderão ir às urnas nos próximos 4 dias para escolherem seus representantes para o Parlamento Europeu. Holandeses e britânicos deram início ontem às eleições. Tchecos e irlandeses votaram hoje e amanhã será a vez de letões, malteses e eslovacos. Os resultados são divulgados oficialmente apenas a partir de domingo à noite, quando finalizar a votação em todos os países da União. Serão eleitos 751 representantes para um mandato de 5 anos. A nova composição do Parlamento Europeu influencia não só a formulação de políticas em Bruxelas, mas também o próprio futuro do projeto da União. O número de vagas no Parlamento é determinado pela população de cada país. Malta, Luxemburgo e Chipre têm as menores bancadas, com 6 representantes cada. E a Alemanha tem a maior, com 96. O voto nessa eleição não é obrigatório. O comparecimento dos eleitores tem caído desde 1979, quando teve a primeira eleição com 62% dos eleitores. Em 2014, apenas 42% dos europeus votaram e, segundo pesquisas, a tendência é diminuir.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Moradores da Rocinha participam de palestras sobre como abrir e formalizar o próprio negócio. Confira a notícia com a nossa repórter Larissa Espósito.
Bom dia, ouvintes. 150 jovens e adultos moradores da Rocinha participaram ontem, dia 23 de maio, de palestras sobre como abrir e formalizar o próprio negócio. Esse foi o início de um curso dividido em 2 módulos, com a finalidade de abordar aspectos jurídicos, colocar a carreira em foco, dar dicas para capacitar os alunos e os preparar para o mercado de trabalho. A iniciativa é desenvolvida pelo projeto A Arte Gerando Renda. As inscrições para a próxima turma começarão no final de maio. Basta levar xerox da identidade e do CPF no seguinte endereço: Avenida Niemeyer, número 776.
Morão busca estreitar relações comerciais com a China em visita oficial. Confira a notícia com a repórter Laís Carregosa.
O vice-presidente da República, Milton Morão, sinalizou interesse na ampliação das parcerias comerciais com a China durante visita oficial ao país. A China está em uma disputa econômica com os Estados Unidos desde março de 2018 e investidores temem uma guerra fria tecnológica entre os dois países. Hoje, sexta-feira, é o último dia da visita oficial do vice-presidente à China. Na quarta-feira, dia 22, durante o simpósio do Conselho Empresarial Brasil-China, em Pequim, Morão defendeu o aumento de parcerias com os chineses em ciência, tecnologia e inovação. Durante a visita, Morão afirmou enxergar a multinacional chinesa de telecomunicações, a Huawei, com bons olhos. Essa afirmação foi feita uma semana após o presidente americano Donald Trump assinar uma ordem que dá ao governo o poder de impedir empresas americanas de comercializarem com a multinacional chinesa. A ordem intensificou a guerra comercial entre Estados Unidos e China e levou o Google a suspender a licença da empresa chinesa ao sistema operacional Android e a serviços como o Gmail e a Play Store. Júlia, Maria Clara, com vocês.
Educação.
Abertura de vagas do ProUni para o segundo semestre com a repórter Maria Luísa Coropos.
Bom dia, ouvintes. As inscrições para bolsas em universidades privadas para o segundo semestre através do ProUni abrem no dia 11 de junho. O programa que seleciona estudantes para bolsas de estudos parciais e integrais em universidades particulares terá seu período de inscrição até o dia 14 do mesmo mês. Para se inscrever, o estudante precisa ter participado do Enem de 2018 e cumprir alguns critérios de pontuação na prova, além de comprovar a sua renda familiar mensal. Os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 18 de junho no site do ProUni. A segunda lista será divulgada no dia 12 de julho no mesmo endereço. O candidato pré-selecionado deverá comparecer à instituição de ensino superior aonde irá estudar para comprovar os dados informados. É com vocês.
Witzel encaminha projeto para mudar a escolha de reitores das universidades do estado. Confira a notícia com o repórter Pedro Felipe.
É isso mesmo, Maria Clara. O Witzel quer escolher os reitores das universidades estaduais. O governador encaminhou um projeto de lei à Alerj para instituir no Rio um modelo semelhante ao que é praticado nas instituições federais, em que uma lista tríplice é submetida para a escolha do presidente após votação da comunidade acadêmica. Hoje, as universidades do estado têm autonomia na escolha de seus reitores, em processos eleitorais que dependem apenas do regimento interno de cada instituição. Witzel também pretende fixar um peso para o voto de cada representante do corpo acadêmico, 70% para professores, 15% para estudantes e 15% para funcionários. Em entrevista ao Jornal O Globo, Luiz Passoni, reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, considera o projeto um retrocesso e classifica a medida como uma tentativa de intervenção política do governador. O projeto já foi encaminhado para apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Educação da Alerj.
Ciência e tecnologia.
Ciência cria primeiro ser 100% editado e sintético. Confira a reportagem com a repórter Bianca.
Cientistas conseguiram, pela primeira vez, reconstruir e sintetizar todo o DNA de um organismo vivo em laboratório. Trata-se de uma bactéria que habita o intestino humano e agora ganhou um novo design genético. O estudo realizado por pesquisadores do Laboratório de Biologia Molecular do Reino Unido é mais um passo no campo da biologia sintética e pode dar pistas para avanços que vão desde tratamento de doenças genéticas até ações de combate à poluição. Batizado de SIGN-61, em relevância ao novo número de códons, o organismo de laboratório tem um desenvolvimento apenas um pouco mais lento do que o original. A pesquisa publicada na revista científica Nature é inovadora porque, até então, outros estudos mostraram ser possível sintetizar o DNA de uma bactéria, mas sem editá-lo completamente para uma versão mais reduzida. Para a geneticista e pesquisadora da USP, Maiana Zatz, o estudo pode dar pistas para novas descobertas, até mesmo na área da medicina.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Tumor de 5 quilos é retirado em paciente na Índia. Confira a notícia com o repórter Murilo Eli.
Pois é, Maria Clara. O maior tumor cerebral que se tem notícia na história foi retirado no último dia 16. O caso, que ocorreu em Madurai, na Índia, envolveu a retirada de um tumor benigno do paciente identificado como Saktivel, um homem de 31 anos que o possuía desde a adolescência. Nos últimos anos, porém, houve um crescimento acelerado do cisto, que quase impediu o indiano de mexer o pescoço e que causava vergonha no paciente, que já não saía mais de casa. Para retirar o tumor, que pesava 5 quilos e, segundo a reportagem do Times of India, possuía o tamanho de um melão, o Dr. Sirisavanan, neurocirurgião do hospital estatal, precisou da ajuda de 5 profissionais, em cirurgia que durou mais de 10 horas, mas que foi considerada um sucesso.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Filme brasileiro concorre a prêmio no Festival de Cannes. Olá, repórter Laura, conte pra gente.
Bom dia, Júlia. A edição de número 72 do Festival de Cannes, uma das maiores premiações do cinema, já começou. Nesse ano, um filme brasileiro concorre à Palma de Ouro, o principal prêmio do festival. Dos diretores Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, o filme Bacurau se passa no Nordeste brasileiro, onde um grupo de norte-americanos se dedica à caça humana, enfrentando a resistência dos habitantes locais. O filme, que mistura características de faroeste, fantasia e ficção científica, estreou no festival dia 15, uma quarta-feira. Para os diretores, o filme reflete um pouco do Brasil de hoje. O elenco conta com Sônia Braga e Bárbara Collen, que trabalharam com Kleber Mendonça Filho no passado. O diretor já havia sido indicado ao prêmio anteriormente, em 2016, pela produção Aquários. O evento acontece na cidade francesa de Cannes, entre os dias 14 e 25 de maio.
Artista suíço Paul Klee ganha retrospectiva no CCBB. Confira a notícia com a repórter Manuela Caputo.
Maria, a dica para o fim de semana é a nova mostra Equilíbrio Instável do pintor suíço Paul Klee, que o Centro Cultural Banco do Brasil recebe. A exposição reúne, pela primeira vez na América Latina, mais de 100 obras do artista, entre pinturas, desenhos, fantoches e até mesmo objetos pessoais do pintor. Nascido na Alemanha, Paul Klee teve que deixar o país com a ascensão do nazismo. Em 1933, teve seu ateliê revistado por membros do Partido Nazista e, temendo ser preso, se refugiou na Suíça. Essas experiências estão presentes em suas obras, que também remetem a outras formas de arte, como o teatro e a música. Mesmo sob a influência de movimentos como o cubismo, surrealismo e expressionismo, foi seu notável estilo pessoal que o consagrou como um grande nome da arte moderna do século XX. O pintor também ficou conhecido por ter dado aulas na Bauhaus, a primeira escola de design do mundo. A exposição Equilíbrio Instável fica no CCBB até o dia 12 de agosto, com visitação gratuita de quarta a segunda, das 9 da manhã às 9 da noite.
Vamos para um breve intervalo. Voltamos já.
Eu posso tentar te esquecer. Máximo ouvinte na linha. Cleide, você quer mandar um beijo pra quem?
Pra minha vizinha Shirlene, pro meu namorado Cleidson e pra minha mãe Crisley. Posso mandar pra minha cachorrinha também? Fofoquita linda.
Portal Áudio Ativo, uma rádio que não é igual aquelas que dizem que tem a sua cara só porque você participa de vez em quando e manda um beijo pra alguém. Aqui você realmente tem voz ativa. Portal Áudio Ativo, isso sim é interatividade.
Essa foi Você Sempre Será, de Marjorie este ano.
Previsão do tempo.
Hoje, no Rio de Janeiro, máxima de 29 graus e mínima de 23 graus.
Trânsito.
Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, o trânsito está com retenção no sentido 1º de março, na altura do Tribunal de Justiça. Avenida Maracanã, trânsito com lentidão nos dois sentidos, na altura da Rua Eurico Rebelo.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV, revelou que a desigualdade de renda no país atingiu, em março, o maior patamar já registrado desde o início da série histórica, em 2012. O indicador estudado pela pesquisa é o índice de Gini, que monitora a desigualdade de renda em uma escala de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. O Brasil ficou em 0,627 e o índice vem crescendo desde 2015. A pesquisa também mostrou que as pessoas que ganham menos sofreram mais os efeitos da crise do que os que possuem renda maior. Antes da crise, os mais ricos tiveram um aumento de 5% da renda acumulada, os mais pobres de 10%. Após a crise, os mais ricos tiveram um aumento de 3,3% da renda acumulada, os mais pobres queda de mais de 20%. Em 7 anos, a renda acumulada dos ricos aumentou 8,5%. A dos pobres caiu 14%. É com você, Júlia Maria Clara.
Muito obrigada, Clarissa. E esse foi o Jornal de hoje. Bom dia e até a próxima edição do Notícias da Manhã.
Tchau, gente. Bom dia.
Notícias da Manhã. O seu informativo da Escola de Comunicação da UFRJ.